Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar o encontro entre Náutico e Boa Esporte, vitória do Náutico por 2-0, nesse segundo confronto que o Náutico manda seus jogos aí, no estado Lacerdão, em Caruaru. Eu sou Celso Chigano, estou de volta aqui de minhas férias, bastante curtas, pelo menos em minha opinião. Estou aqui com o João de Andrade Neto e também com o maestro Cássio Zirpoli, para a gente analisar essa vitória do Náutico. Eu vou começar querendo saber o ponto de vista que estava, de quem estava lá em loco, quem estava no país de Caruaru, do meu querido amigo João Grilo. João de Andrade Neto, você esteve na derrota para o Náutico, na rodada, no último jogo do Náutico no Lacerdão, né, no primeiro jogo do Náutico do Lacerdão dessa etapa aí, dessa fase, e esteve também nesse encontro com o Boa Esporte. Queria que você me fizesse uma comparação do ambiente lá em Caruaru, lá no Lacerdão, nessas duas partidas.
Bessas, primeiro eu queria deixar registrado aqui que está sentindo falta da sua introdução.
Muito obrigado,
podcast. Está sentindo falta do... Alô, galera, tudo isso, todo esse mise-en-scène, toda essa parte já clássica do podcast. Não, isso já é marca registrada. Então está sentindo falta dessa parte aí.
Obrigado.
Sobre os jogos... Não, tá sendo falta na moral, né, missa do
corpo. Tá sendo falta de vocês também.
Nesse jogo aí, como você falou, eu tava no jogo contra o Inter, fui no jogo contra o Inter e fui nesse jogo contra o Boa. Deu pra notar durante, até na semana, nos dias que antecederam as duas partidas, que eram duas partidas diferentes no que diz respeito à mobilização de torcida. No jogo contra o Boa, e aí eu até coloquei no Twitter, no meu Twitter, comparações das duas semanas, né? Tirando fotos de locais próximos onde eu estava da semana passada e quando eu estava neste sábado. Na Gamelã Magalhães, que ali, que é aquela avenida em frente ao Lacerdão, quando passa o ônibus do Náutico, quando o pessoal faz a chamada Avenida Nova Rubra, e dentro do estádio. E aí ficou bem claro que a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei nesse sábado em Caruaru pro jogo do Boa foi que realmente era um outro cenário completamente diferente. Assim, primeiro que você via, eu não vi de Caruaru, de Recife até Caruaru, nenhum carro, nenhum ônibus, nada com torcedores do Náutico, coisa que eu vi semana passada. E quando eu cheguei em Caruaru, o cenário era exatamente dessa diferença, né? A avenida do Lacerdão vazia, na semana passada estava lotada.
Na Gamelã Magalhães.
E nos dois momentos, nos dois sábados, cheguei lá por volta de 2 horas da tarde. 2 horas e 15. Ou seja, era a mesma hora, e enquanto na semana passada estava lotada, nessa semana estava vazia. Mesma coisa quando chegou o ônibus do Náutico. Na semana passada tinha muita gente, até registrei algumas fotos muito bonitas que circularam muito nas redes sociais durante a semana, e nesse sábado vazio. E tanto é que no estádio, isso refletiu no estádio. O tobogã, que é para onde eu comprei o ingresso, para você ter ideia, que é a parte central, aquela arquibancada frontal, ele foi fechado por falta de público. Então, assim, todo torcedor do Náutico que comprou ingresso no tobogã, ele foi deslocado para sociais do central ali. Então, assim, houve uma mobilização muito menor, Cássio até os números disso, isso em números, mas antes de passar para Cássio essa parte da mobilização, só para deixar claro que é compreensível essa desmobilização. Porque quando o Náutico entrou em campo para enfrentar o Boa, o Náutico estava a 11 pontos de sair da zona de rebaixamento. Do primeiro time fora da zona de rebaixamento. É muita coisa. E o time perdeu do Inter e depois perdeu do Paraná. E por mais que fossem jogos difíceis, né? Jogos ontem o Náutico não era favorito, as duas derrotas para um time que já está tão maltratado na Série B e para um torcedor que está tão maltratado, isso é natural que haja esse reflexo. Então, o público foi muito menor e era natural que fosse menor. E só quando eu coloquei essas fotos no Twitter, obviamente, torcedores rivais de Santa e de Sport falaram, em tom de provocação, que a mobilização do sábado passado foi para ver o Inter e não para ver o Náutico. E é óbvio que não foi, que isso é uma provocação. Que o torcedor que foi sábado passado foram 13 mil torcedores do Náutico. Só que pancada na cabeça tem hora que cansa, né? Então o pessoal desmobilizou. E não é tão barato sair do CD Recife para ir em Caruaru ver um jogo. Você gasta, eu gastei hoje, eu não fiz as contas ainda, mas você gasta mais de R$100. Então assim, não é todo mundo que tem essa disposição com um time a 11 pontos de sair da zona de rebaixamento.
Ô, João, deixa eu colocar o Cássio na conversa aqui. Antes de a gente analisar a partida, né, a gente precisa também analisar o desempenho do Náutico nessa vitória sobre o Boa. Mas, maestro, sobre essa desmobilização da torcida em relação à nova excursão para Caruaru, pesam também, de repente, de fato, o fato de ser um adversário de menor porte, mas eu acho que pesa também, maestro, além de o próprio jogo contra o Internacional ter sido uma derrota, depois teve outra traulitada, né, diante do Paraná.
Fala, Celso, de volta aí, né? João já
e
fez
aí,
o
maestro,
cartaz.
Saudade também, meu irmão.
E sobre os números que o João falou, só fazendo uma defesa da torcida do Náutico nesse contexto de que foi para ver o Internacional, isso é uma provocação natural de torcida, mas que se você for ver do outro lado, o melhor público do Santa na Série B foi contra o próprio Internacional, o único jogo do Santa que passou de 20 mil pessoas, deu 25 mil, e o maior público do Sport foi contra o Palmeiras. Não foi contra... o Atlético Goianiense, não foi contra o Avaí, foi contra um time do atual campeão brasileiro. Então, assim, essa lógica valeria muito. E não foi o caso. O do Santa foi a volta do Santa ao Arruda depois de alguns jogos na Arena Pernambuco. O do Sport era uma sequência de vitórias. O do Náutico, ou seja, tem... Quando você sai da análise da provocação, você entende que, obviamente, o adversário influencia, mas não é determinante. E sobre, traduzindo em números, assim, essa questão da... dos torcedores, do que representou, foram 13.409 contra o Inter e 2.144 contra o Boa. Isso dá uma queda de 84%. E na renda, que foi a maior renda do Náutico na temporada, deu R$264.765, caiu para R$23.880, que é basicamente a renda que o Náutico vinha tendo na Arena Pernambuco. Assim, esse jogo de hoje foi mais ou menos o que o Náutico vem tendo na Arena Pernambuco, porém, num contexto muito pior, que é um contexto de um rebaixamento muito próximo, embora tenha vencido, três derrotas em sequência, então tudo justificava para esse público ter ficado dessa forma. Se o Náutico tivesse vencido o Internacional, ou tivesse empatado, sei lá, obtido um resultado com o Paraná, o público teria sido muito melhor, claro que faria, claro que teria influenciado a campanha do time. Mas dito isso, para achar o meu termo nos dois próximos jogos, né, que o Náutico vai jogar em Caruaru, que vai ser contra o Guarani em 14 de outubro e contra o ABC em 21/10. Aí só depois o Náutico jogaria as últimas partidas ou na Arena ou em Caruaru. Espero que seja em Caruaru, porque se for em Caruaru significa que o Náutico ainda está na briga. O Náutico não estaria morto nessa disputa. E para isso acontecer, trazendo agora isso para o jogo, né, já que a gente já passou nessa questão da torcida, um jogo onde o Náutico venceu da forma que eu achava que era possível o Náutico vencer. O Boa não perdia 4 jogos. O Boa, a gente tem aquela predisposição de achar de que é um time... um time ruim, tem essa questão do... É mais pela atmosfera... porque... sempre joga com o estádio vazio, é um time que ninguém para um segundo para observar, para ver o jogo. Se não for o seu time envolvido, se não for o time de seu interesse, você não para para ver Boa e Oeste. Ninguém para, assim, com todo respeito. Então você meio que tem essa predisposição de sempre achar que esse time tá mal e tal, mas que não era o caso. É um time que tá na parte de cima da tabela. É um time que não perdia 4 jogos, embora tenha empatado alguns, mas que em qualquer ritmo de aposta... para quem ele teria um favoritismo nesse jogo com o Náutico. Seria, ou pelo menos um empate, você não colocaria a vitória do Náutico. E para o Náutico alcançar essa vitória, o Náutico primeiro teria que voltar a ter um desempenho defensivo interessante, porque contra o Paraná foi atropelado. Contra o Inter, embora só tenha tomado um gol, também foi atropelado, mas era compreensível. O Inter fuzilou o jogo inteiro. Nesse jogo, o Boa ele teve um desempenho melhor só no segundo tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito amarrado, onde o Boa cometeu um pênalti, os dois pênaltis foram parecidíssimos com bola na mão, E no caso do Boa, foi o centroavante que botou o Casagrande, o camisa 9 deles, e o camisa 9 do Náutico bateu e converteu. E aí vai uma infelicidade que é... acontece bastante em relacionado a esse, ao gramado de Caruaru, é impressionante. A gente está gravando isso aqui sem saber a gravidade da lesão no joelho direito de Rafael, que ele se machucou pouco depois, mas provavelmente pela condição do gramado. É muito difícil ser... gramado de Caruaru está verdinho e tal, mas continua sendo um gramado ruim.
Não é, rapidinho, e a lesão parece ter sido séria. Ligamento e tal, é uma coisa, parece, as informações preliminares, ele vai fazer exame, mas parece ter sido uma coisa séria.
Aí o Náutico vai ser segunda-feira que vai ter essa avaliação da gravidade. Ele acabou sendo substituído por Dico, que também veio do Botafogo da Paraíba, né? São dois reforços que o Náutico trouxe nessa reta final da competição. Mas quando o Náutico fez essa vantagem, num jogo muito amarrado, parecia muito interessante porque tinha um time um pouco mais, um adversário um pouco mais técnico. O Náutico já não é um time que vem criando muitas oportunidades. A gente já tem, inclusive, debatido isso contra o Paraná Clube, que é aquela sensação que quando o Náutico leva um gol, não tem como virar. Essa expectativa era a mesma para esse jogo do Boa. É um time que tem poucas oportunidades e que pelo menos aproveitasse. Aproveitou nessa numa cobrança de pênalti. E no segundo tempo, o Boa, ele não teve muitas oportunidades, porém, jogou melhor do que o Náutico. E nesse contexto, aí aparece Jefferson mais uma vez, que foi muito bem contra o Inter, isso não resultou em pontos. Eu coloquei até no blog isso. Dessa vez, essa boa atuação resultou em pontos, sendo decisivo, inclusive, numa cobrança, numa penalidade, uma penalidade já na reta final do jogo, o que eu acho impressionante, assim, para essa fase do Náutico, mas que dessa vez deu certo. É porque um minuto antes o Náutico teve a chance de matar o jogo. Num contra-ataque, o Náutico teve dois contra-ataques no segundo tempo, que eu me lembro. Um foi esse, aos 33. Gilmar recebeu pela esquerda, ele depois conseguiu ganhar do zagueiro, bateu, meio cruzado, mas o goleiro defendeu. Ele estava numa condição boa para marcar, mas o goleiro saiu bem também. E no minuto seguinte saiu esse pênalti. Que aí era pá de cal nessa campanha do Náutico. Mas aí Jefferson defendeu, manteve o Náutico vivo na partida e na competição de uma forma geral. E aos 44, em mais um contra-ataque, aí obviamente o Boa já estava todo para frente, aí Gilmar se redimiu do gol perdido, desviando de cabeça para Dico, que fez um golaço. A forma como ele ganhou do zagueiro foi uma puxada, foi uma arrancada de explosão. Foi, eu achei um gol muito bonito, tanto quando ele se desvencilhou do marcador, quanto na finalização.
Mas apesar de o Náutico ter interrompido essa sequência de derrotas, como Cássio Bindi destacou, a gente não pode enxergar nessa vitória sobre o Boa uma boa apresentação do time de Roberto Fernandes também, né? Entretanto, o fato de parar, de estancar a sangria, de fato, dá uma nova motivação para o elenco começar uma semana de treinamento e encarar a próxima rodada com certo otimismo, não é isso, João?
Assim, o pulso ainda pulsa, né? Essa foi a sensação final do jogo, assim, o balanço do final do jogo, quando terminou o jogo, o Náutico confirmou a vitória, a sensação geral de quem estava no estádio, ou de quem, o torcedor do Náutico que viu pela televisão, é isso, que o Náutico está vivo. A situação é muito complicada, continua sendo dificílima, mas o Náutico respira. E com relação à atuação, falando rapidinho do jogo, eu concordo muito com a análise de Cássio e deixando bem claro que o jogo foi um jogo bem fraco tecnicamente. Foi um jogo, assim, de dois times que têm muitas limitações e que o gramado do Lacerdão não ajuda. E vai ser uma tônica. E o Náutico vai ter pelo menos mais dois jogos em Caruaru, e por mais que a gente evite falar do gramado, é impossível, porque o gramado faz parte diretamente do contexto do jogo, e o gramado é muito ruim, e quando você coloca dois times, e na Série B geralmente são times que têm limitações técnicas, o gramado sendo ruim, ela piora ainda mais o cenário, e eu acho que o primeiro tempo foi primeiro tempo muito ruim das duas equipes. O Náutico saiu na frente com esse gol de pênalti, mas criou pouca coisa, o Boa também criou pouca coisa, mas o Náutico terminou vencendo com esse gol de pênalti, mas com os dois times criando muito pouco. E no segundo tempo, o Boa, ele preencheu mais o campo do Náutico. Ele ficou com mais tempo de posse de bola, ele teve mais a bola para trabalhar, ele ocupou mais o jogo. Boa parte do segundo tempo foi se passou quase todo na defesa do Náutico. O que mostra que o Náutico, apesar da vitória, ele voltou a jogar, fazer uma má apresentação. E foi salvo por Jefferson. Porque se o pênalti é convertido, como eu acho que o Náutico não teria forças para buscar um 2-1. Porque o Náutico, como o Náutico não teve forças nas derrotas que ele sofreu com o Roberto Fernandes, quando o Náutico leva um gol, ele não tem força para reagir. Ele não tem força para reagir pelo lado psicológico e muitas vezes por falta de bola. E nesse jogo contra o Boa, se o pênalti a favor do Boa é convertido, eu acho que ia juntar duas coisas. Eu acho que o Náutico não ia ter bola para virar, porque o gol foi já na reta final do jogo, e o fator psicológico ia abalar. Então, assim, essa vitória tem muito, esses três pontos, o Náutico deve muito a Jefferson. Jefferson foi muito importante para essa vitória do Náutico, pelo aquele pênalti. Foi um lance decisivo da partida, da vitória do Náutico. Foi um lance, inclusive, que lá no estádio, que levantou a torcida, né? Porque no segundo tempo estava o Boa atacando, precisava muito calada, porque estava vendo seu time sendo pressionado. E na hora que leva que a defesa de Jefferson, a torcida levanta e dá um ânimo ao time em campo e termina com o gol do Dico, que foi um gol, concordo também com o Cássio, foi um gol bem bonito. O Dico que vem fazendo uma partida apagada, mas fez um gol bem... E muita gente, eu vi muito curioso assim, e aí muito guardado as devidas proporções para a gente ter cuidado para fazer essa comparação, mas muita gente lembrou o gol, porque Dico, né, quatro letras, tal, Cook, baixinho, veloz, porque foi um gol muito parecido com os gols que Cook fazia, né? Que é aquele gol que de tapa na frente, de arrancada, e de potência no chute, que a bola vai no ângulo, vai lá em cima, que ganha do zagueiro na corrida. Então, foi o gol de Dico, esse gol da vitória, muito torcedor, eu estava no estádio, saiu comentando que lembrou os bons tempos de Cook. Mas assim, aí, mas fica só pro torcedor por enquanto. É uma comparação que vale, mas debreia um pouquinho, porque Dico ainda tem que mostrar muito futebol para ser comparado a Cook.
Maestro, quero ouvir daqui a pouquinho as suas análises individuais, além dos que você já destacou, né? Mas antes de a gente chegar nas nossas análises individuais, quero convidar todo mundo a aproveitar, né, a nossa parceria com a galera da Chining Box. Dizer que Chining Box é a grande referência em comida chinesa no Brasil e que é um prazer ter a Chining Box como parceiro aqui no 45 Minutos. Então, vocês que já conhecem, né, comida chinesa, vocês já sabem que, pelo menos aqui, para mim já é tradição, final de semana é dia de você pedir comida de fora de casa, você comer comida de fora de casa, pelo menos, né, seja pedindo ou comendo de fato fora de casa. E aí você tá naquela preguiça, só pensar direitinho, vai lá na Chining Box, entra no site da Chining Box, ou então pelo aplicativo, porque você tem uma série de descontos, né, uma série de garantias lá, se você fazendo parte do programa de fidelidade lá, Chining Box, então vai lá, aproveita, faz teu pedido, porque o cardápio é bastante extenso e a qualidade é qualidade Chining Box, galera. Agora sim, Maestro, eu queria voltar.
Celso, rapidinho.
Pois não?
Rapidinho, só para dar um toque na Chining Box aí, que é o seguinte: amanhã é domingo, e duas tradições do domingo é o seguinte: domingo é dia de pizza, à noite, e no almoço o cara pede Chining Box. Então, pelo menos pra,
tradição
do domingo,
é isso aí.
O cara pede o Chining Box no almoço, e domingo o cara pede uma pizza pra amarrar.
Fechou o fim de semana bonito. Mas Cássio Zirpoli, você já no seu comentário sobre a partida, destacou aí a importância de Jefferson nessa vitória do Náutico, também foi corroborado o João. Tivemos também os autores dos gols, né, Rafael Oliveira e Dico, e diante de uma partida de baixo nível técnico, acaba que os autores dos gols acabam tendo um papel de protagonismo, né? Mas queria saber se você destacaria mais alguma coisa individualmente nesse confronto, seja positiva, negativa, de repente a própria, as próprias escolhas do técnico Roberto Fernandes.
Celso, além dos nomes que você citou, eu acho que eu vou destacar Amaral pela regularidade que ele vem tendo nessa tentativa de retomada do Náutico. E se o primeiro tempo foi truncado, ele tem um desempenho, ele tem um papel importante nisso. O time acho que jogou numa média bem aceitável. Não teve nenhum jogador que tenha... Por exemplo, teria dado uma nota muito baixa para Gilmar, porque quando ele foi acionado, ele acabou perdendo uma oportunidade de ouro para o Náutico. Mas o fato de ele ter colaborado diretamente para o segundo gol, eu acho que resolve essa situação dele.
João, que outra atuação individual você destacaria aí nessa vitória?
Eu destacaria, Celso, um jogador que vem sendo criticado. Ele tem uma média de críticas muito alta, né? Com razão, tá? Que é o Asna, zagueiro. Eu mesmo já falei aqui em vários telecasts e já peguei no pé, já falei que ele jogou mal, enfim. Já fiz críticas negativas, mas nesse jogo contra o Boa, eu acho que o Asna na defesa, ele se saiu muito bem. Ele foi melhor do que o Ló Carioca, que foi o parceiro dele de zaga. Eu concordo com a análise de Cássio e Amaral, mas Amaral é aquele jogador formiguinha, tipo assim, a regularidade dele é aquela regularidade nota 6, nota 5. Ele faz o feijão com arroz no meio de campo, marca e toca de lado e faz aquele trabalho de contenção que é importante, mas ele faz sempre muito bem. Eu concordo com a análise de Cássio, dá para você colocar o Amaral como um destaque também positivo pro Naldo, mas eu queria ressaltar o Asna na defesa.
O Asna, inclusive, ele corta na hora que Jefferson pega o pênalti.
Exatamente, porque o Jefferson ele pega o pênalti, mas rebota para frente e ele chega espanando, né? Eu acho que eu destacaria o Asna. Ele fez uma partida bem segura, assim, sendo o que ele pode, o que dá pra, assim, sem inventar, o que dá pra ele fazer, espanando, jogando sério, e ele fez isso, e hoje ele fez isso muito bem. Então eu colocaria o Asna como destaque, um destaque positivo, e o outro destaque positivo do lado ofensivo, tirando o pessoal que fez o gol aí, por exemplo, o Dico vinha jogando pra mim uma partida péssima, até o lance do gol. Mas eu gostei muito do Diego Miranda também, no meio de campo, um jogador... Mais uma vez, bem, bem voluntarioso, que se entrega a partida, que marca e aciona o contra-ataque. Ele dá aquela primeira puxada para o ataque. Eu acho que o Diego Miranda também merece um elogio.
Bom, galera, então é isso. Vocês têm algo mais a destacar sobre essa vitória do Náutico? Fazer já alguma projeção?
Bem, eu queria falar da parte matemática, mas...
É exatamente. Falar,
depois eu falo.
O Náutico começou, com 9 pontos de diferença, né? Tava bem considerável a diferença do em relação...
Na verdade, o Náutico começou a 11, né? O Náutico começou a 11.
Ah, não, tá falando do sábado, né?
Porque
começou a rodada 9 pontos, mas quando o Náutico entrou em campo, de fato, já eram 11 pontos, correto. É uma leitura... Porque as vitórias de Figueirense e Goiás na sexta-feira já tinham pressionado ainda mais um cenário que já era caótico. Então, batendo aquilo que a gente tinha falado, qualquer conta do Náutico passa por todas as vitórias em casa. Nenhuma conta passa por tropeço como mandante. E tem que buscar pelo menos 2 vitórias como visitante. Então, nessa situação do Náutico, o Náutico venceu... ainda faltou um jogo para terminar a rodada, enquanto a gente gravava, que era América e Oeste, mas que não influencia nessa classificação. Então, o Goiás em 16º com 31, o Náutico está lá com 8 pontos. Não tirou muita coisa. Mas, por exemplo, ele saiu de um cenário rebaixado. Porque se ele não vence esse jogo, eram 10 pontos. Assim, aí, pelo amor de Deus. Então, mas nessa situação agora, nessa situação que o Náutico fez agora, mantém-se a linha de vencer todos os jogos como mandante, mas com o fator importante que o próximo jogo é um confronto direto contra o Goiás. Então, nessa situação agora, ele já pode diminuir para o Goiás 5 pontos. O Santa Cruz tem um jogo muito difícil contra o América Mineiro, mesmo sendo mandante. O Luverdense perdeu em casa com o Ceará. E o CRB, que já está, se não me engano, com 5 derrotas seguidas, assim, esse saiu do trilho, é um time que entrou nessa briga contra o rebaixamento. Essa vitória do Náutico contra o Boa coloca o Náutico nesse jogo contra o Goiás como uma partida num cenário muito interessante. Agora tem que ver a quantidade de desfalques que o Náutico tem, né? O Náutico já perdeu o Breno Calisco, o Náutico perdeu Rafael Oliveira. É uma lesão atrás da outra. Tem que ver que Náutico vai pegar isso com o Goiás. Mas pode fazer. E o Goiás, mesmo vencendo a última partida, é um time que venceu o ABC. É um time que tem uma irregularidade no campeonato inteiro. Não é um time confiável. Então, essa matemática do Náutico para essa rodada, que vai ser sexta-feira que vem, na verdade, a partida, bota o Náutico num caminho bem interessante para esse jogo, porque é um jogo difícil, mas que pega um adversário muito irregular também.
E só complementando, assim, o Náutico, na verdade, o que o Náutico está fazendo nesses jogos, ele está ganhando ticket para a próxima rodada, para se manter vivo. Ele, porque a situação do Náutico é muito complicada, continua sendo muito complicada. É 8 pontos, faltando a quantidade de rodadas que falta, é muito ponto, é complicado. Mas, como o Cássio falou, se o Náutico perde hoje ou não vence, se aquele pênalti do Boa é convertido e ele termina 1-1, o Náutico é game over. O Náutico não tem mais crédito para ganhar, comprar o ticket para a próxima rodada. Então, assim, o Náutico, essa vitória do Náutico deu a ele a passagem para a próxima rodada. Ele vai para a próxima rodada nervoso, respirando, a torcida do Náutico vai assistir, ainda existe um interesse por parte da torcida, por parte da imprensa, por parte dos jogadores, porque o Náutico vai para o confronto direto. E se você for olhar, se o Náutico ganha o jogo vai para o jogo do Goiás no Serra Dourada e vence, porra, o Náutico pode diminuir essa distância de 8 para voltar para 5, que foi a menor casa que ele conseguiu diminuir. Até o jogo contra o Náutico, que enfrentou o Inter em Caruaru, a distância era 5 pontos, que foi o jogo que teve aquela mobilização toda. Então, se o Náutico ganha para o Goiás, volta à casa dos 5. Então, talvez contra o Guarani haja uma mobilização parecida. Mas, para isso, vai ter que ganhar para o Goiás. Então, assim, na verdade, o Náutico, os jogos que o Náutico tem, e a gente falou isso no último podcast, que foi só da Série B, o Náutico disputa o campeonato hoje meio que a parte ainda. Ele é um campeonato só dele, que ele vai ter que ganhar, e ele ganha os jogos e vê como a rodada termina. E aí, respira, vê, olha, vamos para a próxima. E é isso que o Náutico tem que fazer. O Náutico vai ter que ganhar jogo, o Náutico vai ter que... Ele ganhou, comprou o ticket pro jogo com o Goiás, e no jogo contra o Goiás, ele vai tentar comprar o ticket pro jogo com o Guarani. E assim vai. Não adianta fazer. Não adianta o torcedor do Náutico fazer conta agora. Tipo, é óbvio que a vitória do Figueirense foi ruim, a vitória a rodada não foi interessante. Mas pro Náutico, não, nesse momento, na verdade, pouco importa, porque o Náutico tem que fazer ganhar jogos. Isso é mais pro torcedor Santa Cruz. O torcedor Santa Cruz talvez fique mais preocupado com isso. O Náutico não. A vitória do Boa foi importante, importantíssima, porque, é como eu falei, dá uma semana de mobilização, vem o time para treinar em Recife, Roberto Fernandes vai tentar trabalhar o time, existe a mobilização, existe tudo isso que não existiria se o Náutico não vencesse. O Náutico vai para o jogo do Goiás e aí, no telecast do jogo do Goiás, a gente vai ver como é que está a situação do Náutico. Talvez numa derrota, se o Náutico perca para o Goiás, aí desmobilize. Aí o Náutico não, mas, pelo menos, o Náutico ganhou uma semana de sobrevida. E o Náutico vai tentar fazer isso até quando der. E se ele conseguir se salvar do rebaixamento, aí ótimo, vai ser uma coisa inesperada. Mas pro momento, importa isso. Importa o Náutico vencer, respirar e seguir vivo.
Então é isso aí, galera. Valeu, maestro. Valeu, João. Prazer fazer esse programa de retorno aí com vocês. Valeu, forte abraço.
Valeu, companheiro. Um abraço.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Valeu, velho. Tchau.